Voltamos a apresentar Central Manhã.
Trecho do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro caso tivesse acontecido o golpe. Ordem e progresso. O lema de nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil. Uma vez que não há ordem sem segurança pública, nem progresso sem liberdade. Nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira, na medida em que os direitos e garantias, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, princípios fundamentais com o devido processo legal e contraditório e a imparcialidade, e remédios constitucionais, como habeas corpus e habeas data, foram criados pelo Constituinte em linha com os interesses dos nossos membros da sociedade brasileira. Muito bem elaborado.
Certamente não foi o Bolsonaro que fez. Essa certeza eu tenho.
Sem dúvida, nesse contexto, a ideia de justiça para o direito de Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. Eu queria ver o Bolsonaro gaguejando nessa... no discurso como esse. Olha, gente, a gente leva aqui num tom de brincadeira, porque afinal de contas não aconteceu. E se tivesse acontecido, nós, Humberto Fernandes e Raul Pereira, não estaríamos aqui falando livremente.
Seria censura total.
Seria censurado, aí nós teríamos que primeiro, como aconteceu na ditadura, que no período da ditadura, e eu nasci ainda, no tempo da, nasci na ditadura, Raul Pereira.
Eu nasci no final.
No finalzinho da ditadura.
O último presidente da ditadura, salvo engano, foi o João Batista Figueiredo.
Naquele tempo, o discurso era esse, todos que cometeram golpes, eles fazem o golpe em nome da democracia, mas depois que eles sentam na cadeira, senão agora quem as regras somos nós que ditamos aqui. E aí se você escreve uma música, tem que mandar para a censura saber se aquela música é aprovada. Se você quer falar alguma coisa no rádio, na televisão, você teria que mandar para ser analisado, para ser liberado, para você falar, que se você falar sem a liberação, você é preso. Então essa seria a situação do nosso Brasil e nós não estaríamos aqui. Mas o Adilson Souza está lá em Brasília, livre, leve e solto, e pode falar. Bom dia, Adilson.
É isso mesmo. Só complementando com você, o mais incrível que a gente não sabia na época, eu pelo menos tinha 12, 13 anos, 14 anos, João Batista Figueiredo, presidente, a gente não sabia, mas os cantores não podiam fazer nenhum tipo de defesa da liberdade, porque as letras das músicas eram confiscadas, era considerada subversão. Então, a música, o teatro, onde que isso poderia influenciar na vida das pessoas para que pudesse falar de contra o governo? Nada. Era simplesmente um direito de liberdade que se queria. Renato Russo já disse isso há muito tempo, dizia, né? Então, é muito triste saber que a gente correu o risco de estar hoje não podendo falar aqui, né? Não podia falar aqui nada, porque haveria alguém que estava nos fiscalizando e já mandei descendo. E a polícia, comprar essas coisas, gosto muito. Nada contra, né? A gente respeita a polícia, mas quando se trata de ditadura, a gente sabe que eles é que mandam, então a gente tem que respeitar. Roberto, muita movimentação por aqui, você falou aí desses riscos todos, né? Já existe até uma fala do Bolsonaro, uma entrevista que ele deu indo para Maceió visitar uma das suas mansões. Ele disse no aeroporto que já está pensando também em um plano B de uma embaixada por aqui para que ele possa se refugiar caso seja considerado procurado, condenado. Isso aí vai demorar muito, a gente sabe que tem aí um processo ainda para ser entregue pela PGR. Ainda só que a especulação é muito grande e as pessoas acham que vai ser amanhã, que vai ser hoje. Não, a gente não sabe que dia vai acontecer. O certo é que está sobre a custódia da justiça e vamos aguardar. Infelizmente, as especulações. Aí a gente entra com aquela fala do deputado aí, né, o deputado lá de Imperatriz, né, que é muito sensacionalismo, né, para essas notícias. Mas muito bem, para a gente falar, Humberto, para a gente falar aqui da semana que transcorreu muita movimentação. Ontem, inclusive, o presidente Lula lançou o programa Periferia Viva. Esse programa que tem uma... abrangência nacional. Então, até São Luís também, com a questão da cidade olímpica, poderá estar entrando nesse rol de participação, porque há uma preocupação tanto do Ministério das Comunicações com relação à questão do CEP. Então, nas periferias, o correio não entra. Então, agora eles criaram o CEP digital. Então, todas as pessoas terão o direito de ser reconhecido com o seu endereço, principalmente nas periferias. É uma das vantagens. E, claro, o Ministério das Cidades vai entrar com a questão da infraestrutura e mais benefício da urbanização dessas comunidades da periferia, né, que são consideradas as favelas, mas que tem aí um programa que, segundo o governo, não é para ficar só no papel. Então, Lula ontem se emocionou dizendo que essas comunidades são consideradas invisíveis, porém agora estão agora no mapa da preferência do governo para se tornar visíveis de verdade. Outra ação que a gente vai trazer aqui, Humberto, é com relação à criação da LADA. A LADA é uma agência brasileira, uma estatal, que foi realizada uma audiência pública com a presença do deputado Márcio Gerri, que ele é do PCdoB do Maranhão, ele é um dos propositores dessa audiência, onde discute uma administração para melhorar as condições e também dar mais atenção economicamente a esse serviço aeroespacial. E Alcântara é uma das... é a menina dos olhos, né, dos lançadores de foguete, satélites. Então, no caso, o sul-coreano, né, a Coreia do Sul, já está com contratou já 5 lançamentos na base de Alcântara para fazer lançamento de objetos, né, de satélites. Então, tem aí um mercado promissor e que é preciso ter uma agência reguladora e que vá organizar e também melhorar as questões da entrada de dinheiro, né? Porque vai ter esse serviço. Inclusive, conversou com o Márcio Gerri, ele trouxe a falar um pouco dessa audiência que vai ter muita repercussão daqui para frente. Vamos ouvir o deputado federal Márcio Gerri.
Brasil, tem uma dimensão estratégica muito grande. Primeiro porque vai ajudar a que o Brasil possa ter competitividade neste mercado internacional muito forte, que é o mercado aeroespacial. Depois vai poder fazer com que a gente tenha mecanismo de reforçar a soberania nacional. Também, ao mesmo tempo, ter possibilidade de desenvolvimento tecnológico em várias áreas. E para nós do Maranhão, muito importante porque ela ajuda muito a operacionalização lá do centro de lançamento de Alcântara. E a preocupação nossa é que, com a operacionalização melhor do centro, a gente pode gerar resultados financeiros também, e é preciso que nós tenhamos uma forma de que esses resultados financeiros também se traduzam em melhorias para as condições de vida do povo de Alcântara. Vamos votar, essa matéria, portanto, ela é originária do Poder Executivo, a quem eu cumprimentei hoje na audiência pública, o presidente Lula, por mais uma iniciativa importante, que eu tenho certeza que nós vamos dar um passo fundamental para o revigoramento e para o desenvolvimento da política aeroespacial brasileira.
De Macedo, o senhor deu entrevista à TV Câmara e disse que isso também, de maneira alguma, vai afetar a vida daqueles moradores que estão lá, poderão ser em si mais beneficiados. Né?
Exatamente. A gente teve um avanço importante agora em setembro, quando o presidente Lula esteve lá em Alcântara, visitou uma comunidade, esteve no centro da cidade, e ali foi dado um passo fundamental para que a gente, de fato, assegure os direitos plenos das comunidades quilombolas de Alcântara. Associado a isso, ao direito sobre a terra, sobre a propriedade, nós temos que avançar com políticas públicas. Como eu repeti hoje aqui, um que disse uma certa vez uma professora em Alcântara, numa audiência pública. Se Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar foguetes, precisa ser também o melhor lugar do mundo para se viver.
Muito boa essa fala, viu, Humberto? Porque a gente espera que Alcântara também não beneficie só quem vai lançar foguete, mas também aquela população que há mais de séculos estão morando por ali, não é isso?
Só para encerrar, Humberto. O governador Carlos Brandão convocou para ontem uma visita com representantes de diversos setores da sociedade. Está instalando também, negociou com uma empresa, está instalando uma infovia, que é uma fibra ótica direta ali para a comunidade de Alcântara. É uma fibra ótica que vai levar não sei quantos terabytes de internet lá para aquela região. E vários benefícios que estão sendo levados para aquela comunidade, justamente porque ele tem afirmado aqui, não podemos ficar só assistindo o foguete subir, É preciso que a comunidade, que o povo do Maranhão sejam, receba o retorno disso, sejam beneficiados com esses investimentos que vêm para a base, para o centro de lançamento de Alcântara. Então teve um movimento muito grande ontem na região lá de Alcântara, em função disso. É importantíssimo que a gente faça esse reconhecimento, principalmente para as comunidades quilombolas que ali vivem e predominam.
Estamos apresentando Central Manhã.
Assegurar que nenhum maranhense ficará mais abaixo da linha de pobreza, do recém-nascido ao idoso. Garantir que nossos irmãos e irmãs, nas diferentes regiões do estado, tenham dinheiro para se alimentar todos os dias. É para isso que propomos nova reforma tributária, sem encarecer alimentos, energia, gás e combustíveis. Pelo contrário, diminuindo em 2% o imposto dos produtos da cesta básica. Tributações a mais serão variações mínimas, por exemplo, sobre a armas, munições, aeronaves, ouro, perfumes importados e cigarros. Com esse recurso, quase 100 mil famílias ou 500 mil de pessoas terão um cartão de R$200 por mês, mais R$50 por criança abaixo dos 6 anos. Capacitação e ferramentas para trabalhar e tocar a vida com dignidade. É o Maranhão, enfim, livre da fome, saindo da pobreza e gerando renda. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.